E estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o secretário de Trânsito e Segurança de Maringá, o tenente Fábio Ribeiro. Tenente, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN e uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando as ações da Secretaria de Trânsito e Segurança através desse grande canal de informações que é a CBN Maringá.
Secretário, eu gostaria de fazer um balanço do ano, né? Como é que foi o ano aqui? Também falar, claro, das ações da Secretaria de Trânsito, mas em termos de acidentes, de mortes no trânsito, como é que foi esse ano, secretário?
Tendo como comparativo do ano de 2014, o índice de vítimas no trânsito, eles caiu de forma significativa. Para nós isso é um avanço, é uma felicidade. Mas mesmo assim, em contrapartida, preocupante, porque ainda foram um número elevado de pessoas, comparativo ao ano que vem, houve uma redução, mas ainda houve um número elevado de pessoas que foram vítimas do trânsito. Tivemos no ano de 2014 cerca de 49 acidentes, enquanto que no ano de 2015, 38 envolvendo vítimas fatais de acidentes de trânsito. Esse número não é satisfatório para a Secretaria de Trânsito e Segurança. Você perguntou se algumas ações, inúmeras ações a gente vem fazendo. Desses dados estatísticos, pegando por idade e por tipo de envolvido, Luciana, O recorde de acidentes com vítimas de trânsito envolve motociclistas do sexo
sempre,
masculino
sempre
entre 20 e 29 anos é o que mais tem. Em segundo lugar, vem o pedestre, com 5, eu tive desses 38, 5 foram pedestres, 21 motociclistas, 2 condutor de automóvel, 2 passageiros, 7 passageiros de moto, o tal do garupa. Ou seja, levando entre o motociclista, que é o condutor, e o passageiro, somam aí 28, quase mais um grande percentual desses 38. Ainda o motociclista é o principal causador dos acidentes de trânsito que envolve vítimas fatais na cidade de Maringá.
E, inclusive, muitas campanhas realizadas durante o ano tiveram como alvo principal o motociclista e também o passageiro de moto, né?
Isso. Inúmeras são as ações desenvolvidas para a Secretaria de Trânsito. Comprovadamente, como mencionei agora, é o motociclista o maior causador. Porém, algumas ações desses outros, entre passageiros, pessoas que com o automóvel, também envolve aquela questão da embriaguez ao volante. É com menor intensidade, com menor quantidade, mas isso é um dado até bom. Mas quando acontece, em especial nas madrugadas, saída dos bares, que envolve a bebida alcoólica, são acidentes fatais. Isso também é preocupação. Estamos desenvolvendo ações para combater isso daí. E também no carro-chefe aí com os motociclistas.
Como é que está a questão do pedestre? A gente tem faixas de pedestres aqui no centro da cidade agora com sinaleiros, né? Como é que está essa questão?
Houve uma melhoria. O índice de atropelamentos foram reduzidos, mas também tivemos cerca de aproximadamente 300, ou quase um por dia, ainda em nível de atropelamento dos inúmeros cruzamentos que ocorrem na cidade de Maringá. Quantos 1.000 maringaenses atravessam rua diariamente para lá e para cá. Então, assim, É considerável, insatisfatório, mas dentro do limite aceitável, vamos dizer assim. Mas, principalmente, o atropelamento é a falta de atenção do motorista, em especial do pedestre.
Muito pedestre atravessando fora da faixa.
Não somente atravessando fora da faixa, ou até mesmo na faixa, não respeitando o lado do motorista, que às vezes o semáforo está aberto, ou ele perdendo ali 10, 15 segundos, deixar que o fluxo de veículo passe, um ou dois veículos passe, para depois ele passar com segurança, e às vezes, porque eu estou na faixa, eu sou autoridade, o cara é obrigatório a pagar, muitas vezes na distância da velocidade, não com excesso de velocidade, mas na velocidade, a distância que o motorista está próximo, acaba ele acabando cometendo um atropelamento, muitas vezes sem intenção. Ou sem intenção, não. Mesmo tentando segurar, mas não conseguindo evitar o atropelamento.
As câmeras de vídeo, os aparelhos de radar, eles têm contribuído aí para reduzir esses...
Tem contribuído de forma significativa. Ontem mesmo, Luciana, nossa equipe de radar móvel identificou a motocicleta a 150 km por hora na Avenida Mandacaru, que é uma avenida que é permitida apenas 50 km por hora.
Em que horário isso?
Isso era por volta do período da tarde, 13h40, aproximadamente.
Da tarde.
Ou seja, sinal que nossas ações, tanto na parte preventiva, como no nosso caso, Desenvolvemos diariamente o CETRAN nas escolas. Muitos pais que estão nos ouvindo têm conhecimento disso e são prova real disso, que o CETRAN está em boa parte. Hoje nós atendemos diariamente 23 colégios, que é o CETRAN nas escolas, nosso projeto, pela manhã, pela entrada e saída dos alunos, agentes de trânsito nossos fazendo esse controle para fluir o trânsito e dando segurança para essas crianças, para esses pais que desembarcam essas crianças, para que elas possam entrar com segurança nas escolas e da mesma forma sair na hora do almoço. Com relação a essa pessoa que estava em excesso de velocidade, foi identificado, multado, mas demonstra a importância da fiscalização de trânsito, porque existem ainda muitos irresponsáveis e inconsequentes que trafegam com excesso de velocidade na cidade de Maringá.
Muita gente sabe onde tem o radar, e daí ali controla a velocidade. O radar móvel, então, é uma ferramenta para flagrar aqueles que abusam.
O radar móvel é uma ferramenta exclusiva. Muita comunidade, muitas pessoas pedem para nós a faixa elevada. O Ministério Público criou uma normativa, uma resolução, identificando princípios e critérios para a instalação desse tipo de redutor de velocidade.
Não pode em todo lugar,
então. Não é permitido em todo lugar. Determinadas avenidas têm critérios a ser estabelecidos para que seja implantado esse tipo de redutor de velocidade. Em contrapartida, estamos analisando para que uma faixa elevada, sendo que nós podemos colocar um radar fixo, onde obrigatoriamente a pessoa tem que passar dentro do limite estabelecido, senão ele é multado. Então estamos analisando, ao invés de fazer uma faixa elevada onde a pessoa pode, tem que passar devagar, então colocamos um radar fixo, porque se ela não passar, ela é multada, ou seja, ela recebe a consequência imediata. Que o brasileiro, infelizmente, é só assim. Se você não tiver uma punição, uma severidade na aplicação da sanção, não, daí não tem. E muitas vezes, boa parte desses dados que nós estamos falando, onde a pessoa estava cometendo excesso de velocidade.
Uma faixa de pedestre num ponto onde tem um radar, isso?
Exatamente. Muitas vezes, assume que a faixa está ali identificado, muito bem sinalizado com placas e tal, a demarcação passe devagar, que aqui é uma travessia de pedestre, as pessoas ainda não respeitam. Então, às vezes, só pinta colocar a faixa. Eu gostaria que fosse uma faixa elevada, que daí o povo respeita. Então, nós estamos fazendo um estudo sobre isso, com critérios, é lógico, não se mete parte da nossa vontade, vamos explicar para a comunidade quais são os pontos, fundamentar as justificativas, conforme o pedido da comunidade daquele bairro, daquela região, a questão disso para a gente colocar um radar fixo. Porque nisso, nós iremos daí, se a pessoa não está cumprindo, se ela está colocando a vida de alguém em perigo, ela vai sofrer uma sanção imediata, que é a responsabilização através da multa.
E quais os pontos que ainda, a cidade que ainda não tem radar e que precisam, então, que a comunidade pede aí mais?
Olha, são vários, em todos os bairros da cidade, que agora eu não consigo te relacionar. Mas são mais de 300 pontos que chegam para nós diariamente, de todos os bairros. Todo mundo quer uma faixa elevada na porta da sua casa para que possa sair com segurança. Então, estamos analisando a viabilidade disso daí e, em contrapartida, fazendo contrapartida onde realmente se faz necessário a implantação de uma faixa elevada e aonde a comunidade solicitou para nós que há excesso de velocidade por parte dos motoristas, estaremos analisando a implantação de outros tipos de mecanismos de redutores de velocidade para que a população possa trafegar, o pedestre possa caminhar com segurança.
A Avenida Colombo não é, né? A fiscalização não é por conta do município.
Hoje,
né?
A Avenida Colombo pertence à Polícia Rodoviária Federal.
E foram 7 mortes esse ano, né?
Fizemos o levantamento fornecido por eles também, para passar para os ouvintes da CBN. E no ano de 2014, houveram 11 acidentes com vítimas fatais, e esse ano também houve uma redução para 7.
O senhor não sabe como é que está essa situação aí da Avenida Colombo, quanto que vai passar para o município? Porque há muita reclamação também, né, de quem tem que atravessar a Avenida Colombo, que o trânsito lá é muito intenso, né?
Nós estamos fazendo alguns estudos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, em especial naquele trecho da Avenida Paranaguá, na Avenida Erval, na Avenida Paraná, que alguns são os pontos de maior fluxo, principalmente na classe nesse período que abrange a Zona 7, onde a maior parte da população passa. Né?
Estudante,
cruzam a Avenida Colombo dos estudantes. Estudos vem sendo agora a responsabilidade de fiscalização por parte da Avenida Colombo por parte da Polícia Militar. São um estudo que ainda é muito mais abrangente, que eu não, nesse momento, não cabe a mim estar mencionando isso daí.
Tá certo. E o senhor falou sobre as ações de educação, né? Então, na porta das escolas tem essas ações, né? Quando há, no período do ano letivo, né? No período letivo. E há outras ações também de educação da CETRANS. A gente vê sempre aqui no centro da cidade, educadores.
As campanhas,
né,
de trans, nossos educadores, atores, nossos orientadores, né, nossos atores passando isso daí. Um trabalho com crianças. Mesma forma, assim, essa abordagem por parte dos atores, que são ações de educação de trânsito. Um outro ponto de educação de trânsito, a gente pede para a comunidade também, é que respeitem, e às vezes as pessoas não entendem, algo salutar, eu vou receber um parabéns. Onde existem aqueles anjos.
Ah, sim.
Não deixa de ser. Aonde está aquele anjo, é porque você realmente tem que passar 40, 50 ou 60 por hora. Para você receber um parabéns. É mais salutar você ganhar um parabéns do que uma exposição, perigo, cuidado, você está acima da velocidade, uma atenção. Aonde estão instalados esses pontos desses anjos? O próprio nome diz, né? Anjos do trânsito. Para você proteger, para você evitar que você se envolva, que você machuque alguém. Esses são os anjos do trânsito. Que naquele ponto é que você tem que passar dentro do limite estabelecido, porque ali certamente é a velocidade, escola, você põe perto de uma escola, perto de uma igreja, é um local onde há um índice de acidente, porque é devido a excesso de velocidade ou coisa do gênero. Então, que as pessoas respeitem. Quando estiverem passando por isso, você não será multado, mas preferência, ao invés de você receber uma atenção, um cuidado, que você receba um parabéns.
Porque às vezes a pessoa nem percebe que já está acima da velocidade, né? Ali lembra, né? Porque mostra.
Aqui eu tenho que passar para receber um parabéns, que eu estou dentro do limite.
Secretário, o ouvinte Wagner, né, do Conjunto Madrid, ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, olha, a gente vê muita gente passando no semáforo quando ele está alaranjado, quase vermelho, né? E as câmeras instaladas no semáforo conseguem captar isso? Ele pergunta.
Conseguimos, sim. Existem alguns critérios, alguma avaliação. Quando você para, porventura, você parou ali e na caixa, e por causa do trânsito, do fluxo do anterior, a gente analisa. Mas quando você passa no vermelho, que era do amarelo para o vermelho, que você tinha que parar, o amarelo não é para você correr, Wagner, é para o motorista parar, é um sinal de advertência que ele já vai reduzindo a velocidade, não ele acelerar. E esse tipo de coisa a gente tem analisado, nossos agentes analisam cada cena para emitir a multa. Nós temos uma fotocâmera antes e depois do evento, ou seja, naquele ponto a gente consegue identificar o veículo, a filmagem de forma de frontal e traseira para a gente avaliar para fazer a emissão da multa.
O senhor falou uma coisa interessante, porque alguns pontos de congestionamento colocam o motorista numa situação bem complicada, porque às vezes ele passa passa no verde
desce ali,
e daí
o fluxo
fica no meio da rua ali e não consegue sair.
Muito
já
bem.
Abre o sinal.
Esses critérios a gente pode ter certeza que se de fato dessa natureza não está com, se aconteceu exatamente esse episódio como você descreveu, a pessoa não é multada.
Porque afinal
de contas, diferente de quando ele quer usar desse argumento, né, quer se achar o malandrão, pensar que só a mãe dele tem filho, faz filho inteligente, e ele chega com essa desculpa esfarrapada ou chega a protocolar isso, aí nós analisamos nas nossas câmeras, identifica e a multa dele recebe normalmente, daí o recurso dele cai por terra. Pouquíssimas vezes tem acontecido isso, eliminamos também isso, alguns critérios. Diariamente nós conversamos com nossos agentes, questão do filtro, da identificação, da real correção da atitude, da aplicação da multa, sem cometer excesso, sem cometer abuso, que realmente fazer a responsabilização do condutor que está conduzindo o veículo de forma irregular tão somente.
E os recursos? Os motoristas apresentam recursos, assim, digamos, inusitados, curiosos, absurdos?
Dos mais variados, né? Quer apresentar, quer protocolar, enfim. Hoje a carteira de habilitação é uma ferramenta de trabalho, é uma necessidade de grande parte da população, porque muitos acabam conduzindo, utilizando do veículo, da motocicleta. É uma ferramenta de trabalho, muitas vezes até um pré-requisito para você angariar um emprego. Então basta ele ter o quê? Ter responsabilidade. Não quer perder a sua carteira? Respeite as leis de trânsito, não dirija embriagado, não cometa excesso de velocidade, respeite o semáforo, que boa parte não dirija utilizando esse equipamento, principalmente falando ao celular ou coisa, dizendo que você não terá dificuldade nenhuma, você não vai perder a cabeça, tenha um agente de trânsito, um colaborador, um amigo que está para lhe ajudar a você sair, a você chegar da onde você saiu para ao seu destino, e não como um carrasco. Mas, infelizmente, para a gente poder orientar e salvar vidas, não necessariamente a nossa aplicação da lei.
Alguma licitação aberta na Secretaria de Trânsito, que, ou será aberta agora em janeiro, para alguma obra, aquisição importante aí da Secretaria?
Várias obras já vêm acontecendo em Maringá, né, na cidade de Maringá, da gestão do prefeito Pupim. Inúmeras são as excelentes obras que vêm acontecendo e muitas outras estão para correr. Maringá hoje, se você perceber, é um canteiro de obras.
Mas em relação ao trânsito, alguma especial?
Várias, e como essa da ciclovia, que já estão acontecendo, principalmente no Brasil. Hoje estamos trabalhando no canteiro da Avenida Centenário, na parte da Avenida Brasil, ali no trecho da Operária. São obras que envolvem a Secretaria de Obras, através da Secretaria de Planejamento, e com atividades relacionadas também à Secretaria de Trânsito e Segurança.
Outro dia estive na CETRANS e eu vi ali, no canto ali da Secretaria, um novo modelo de semáforo, né? Vocês vão trocar os semáforos?
Alguns pontos estão sendo trocados dos semáforos, né? Aquele que vem caindo de luz em luz, para que a pessoa tenha mais visibilidade. Outros pontos, colocamos esses semáforos do pedestre. Algumas atividades estão sendo desenvolvidas para que, sempre pensando na melhor forma para evitar acidentes e melhorar o fluxo na cidade.
É um modelo mais moderno, sim.
Exatamente.
Uhum. Bom, e sobre a Guarda Municipal, quais as novidades para 2016?
2016, com relação à Guarda Municipal, até o mês de agosto nós temos, né, que um compromisso assumido com a Guarda, um compromisso da gestão do prefeito Pupim, que é a criação do regulamento da Guarda, do estatuto, que é uma ansiedade por parte dos agentes e uma necessidade que estamos num prazo aí para atender, que é conforme estabelece a legislação. E outras atividades, a questão do armamento da Guarda, estamos providenciando isso daí. Agora, no mês de dezembro, houve a firmamento do novo convênio com a Polícia Militar, através da Secretaria de Segurança Pública, para autorizar que os instrutores façam a capacitação desses guardas municipais com instruções de tiro. Eles passarão futuramente por uma avaliação psicológica, né? Tá tendo todos os requisitos para que a gente possa, ainda, talvez, no ano de 2016, e a nossa intenção, ter uma guarda municipal também armada.
Não tem prazo ainda.
Não temos prazo definido, que estamos nessas tratativas, não consigo estabelecer um período. O único prazo que consigo estabelecer é com relação ao Estatuto da Guarda, que nós temos um compromisso conforme a legislação, até agosto de 2016.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço, desejo a todos os ouvintes, aos colaboradores da CBN, um Feliz Natal, um abençoado, né? Passagem de ano, que 2016, todos os ouvintes não se envolvam em trânsito, estejamos aí 2016 e muitos anos para frente aí, saudáveis, felizes, trabalhando, é o que eu desejo a todos.
Obrigada, Feliz Natal para o senhor também. Agora 3h37.